Pode caverna.
Está começando mais um Pod Caverna. Hoje nós temos um convidado super especial aqui, Gustavo Guanabara.
Prazer, cara.
Oi. E aí um detalhezinho para você que está ouvindo a gente. Se você quiser também, você pode acessar o YouTube e ver as nossas caras lindas aí.
Não muita vantagem não. Não recomendo muito, mas a edição vai ajudar.
Se você quiser correr o risco, de qualquer forma, acessa lá youtube.com/podcaverna. E aí acompanha também esse papo que a gente levou lá. Aqui tá o papo completão, lá no YouTube vai estar um papo mais curtinho um pouquinho. Mas pô, não deixa de assistir lá, dar o seu joinha, pra gente é importante também que o canal lá ganhe relevância, valeu? E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre educação à distância, né? Porque o Guanabara, ele é professor. Se você ainda não conhece o Guanabara, eu não sei de que planeta você veio, mas enfim.
Ah, de um monte. Não, a gente vai falar de educação tentando não falar da maneira chata de educação. O pessoal fala assim, ah, meu Deus, lá vem educação.
E olha, é engraçado isso, que eu já ouvi isso de muitos educadores, dizendo o seguinte, ah, não, essa tecnologia toda, você fica competindo porque os professores não têm essa coisa de essa não consegue fazer uma aula atraente.
Nossa.
Tanto quanto os conteúdos que estão nas mídias
consegue
novas e tal. Consegue, né?
Consegue. Não, tem vários projetos. Não vou usar só o meu de exemplo. A gente estava conversando agora no almoço. Tem um projeto chamado Descomplica, que eu acho, cara, eu não conheço eles pessoalmente, mas se vocês estão vendo, cara, um grande prazer ver o projeto de vocês crescendo. Cara, Descomplica é só maluco trabalhando.
Que legal.
E eles também, botam, tipo, física. Quem é o mais louco que dá aula de física? Ah, é o fulano. Trabalha com a gente.
Pô, que bacana isso.
E virou um conteúdo maravilhoso, cara. Sensacional.
Então, a gente vai achar esse link aí, vai colocar o link aí pra vocês. Quanto tempo você faz esse projeto aí de educação à distância, de aula online?
É, educação à distância na minha vida tem muito mais tempo do que o canal.
Então, quanto
tempo? Eu fui coordenador de uma faculdade à distância. O Rio de Janeiro é gigante, né?
Sim.
É, e eu tenho muitos alunos, eu tinha muitos alunos na época da Estácio de Sá, que pegavam um ônibus de Angra dos Reis, uma hora e meia de viagem, assistia a minha aula, 10 horas da noite saía, uma hora e meia de viagem para Angra dos Reis, no dia seguinte estava trabalhando. O governo do estado criou um projeto chamado CDERJ, Fundação CCR, que era para essa galera das cidades longe poderem ter aula com bons professores locais, localmente.
Sim.
Né? No polo deles. Sim. A galera de Angra não precisa ir pro Rio.
Sim.
Ficava em Angra e assistia vídeos em aulas em vídeo.
Legal, mas não era uma transmissão ao vivo, não.
Era gravado, editado, tudo bonitinho.
Que ano foi isso?
Isso, caraca.
2000?
Eu sou péssimo com números de ano.
Não precisa dar.
O canal vai fazer 5 anos agora. Pode botar mais 3 anos atrás, 8 anos atrás.
Quer dizer, 2010.
2010. Eu não era um desses professores, né? Como eu disse, era só professor bom. Eram professores da UFRJ, era a galera da UFRJ, da UERJ, que gravava a aula lá, e aí a galera de Angra assistia a aula com os professores das federais.
Olha que legal.
Então, tipo, sensacional o negócio. Inclusive o Cauê, né, vai ser entrevistado aqui também, ele faz na faculdade de administração, se eu não me engano, na Fundação CCR. E assim, é muito bom. Então eu tive a sorte de ter contato com a educação à distância boa. Porque existe a educação à distância boa e existe a ruim.
Que é aquela... tudo, né? Na verdade, a gente não pode pegar e falar assim, ah, não, o bom é aula presencial, o bom é aula... Depende da qualidade do professor, do conteúdo, né? De uma certa coisa.
E o legal desse projeto é que ele, para forçar que fosse bom, a ideia era a seguinte, o diploma do aluno não sairia como diploma à distância. Sairia como se ele tivesse ido na federal, assistido a aula, feito a prova.
Chancelado pela instituição normal, como os caras tivessem.
Não, é como se ele tivesse feito lá.
Legal.
Então, os professores não admitiam que a qualidade estivesse abaixo daquilo que ele trabalhava na sala de aula.
Sim.
Então, os alunos sofriam, ralavam, cortavam um bocado. E eu era o coordenador de tutoria. Eu é que recebia todas as dúvidas e conversava com a galera pra fazer isso. E aí eu fui vendo tudo que era de bom. Fui aprendendo,
certo.
E tudo que não estava tão bom, na minha opinião, eu falei, pô, dá para melhorar isso. Quando eu me desliguei, porque eu O meu aluno não viajava uma hora e meia pra lá e nem pra cá. Mas eu viajava uma hora e meia pra lá e pra cá. Então isso me cansou muito.
Verdade, mas imagina...
E aí eu fiquei naquela... Larguei o projeto. Larguei não, né? Pedi pra sair. Não fui mandado embora nem nada. Conversei com os coordenadores e tal. E comecei a falar o seguinte. Comecei a sentir falta disso. E falei, vou fazer o seguinte. Tudo que for de bom, vou replicar. Sim. Tudo que for de ruim, de que eu achei meio errado... Não, não ideal, eu vou corrigir.
Mas isso você já estava pensando num projeto seu.
Que foi aí que nasceu na minha cabeça o projeto do curso em vídeo.
Sim, sim.
Porque na verdade o curso em vídeo ele nasceu de uma outra ideia. Quando eu, antes de conhecer o Cauê, eu gravava, eu fazia vídeo das minhas aulas para os meus alunos que faltavam.
Então deixa eu fazer um parênteses para a galera aí que está nos ouvindo ou nos assistindo. Que o Cauê é Cauê Linden, que é o diretor da Hostnet. E a gente esqueceu de dizer que nós estamos aqui na Hostnet fazendo essa gravação. Aqui. A Hostnet, que é um parceiraço da gente.
Exatamente.
É um parceiraço meu em particular, do meu projeto, e a partir de hoje é um parceiro também do Podcaverna.
Sim. Então, assim, antes de conhecer o Cauê, eu gravava meus vídeos. E o meu site e os meus vídeos eram para os meus alunos verem só.
Assim, os alunos que você já dava aula presencial, você gravava os vídeos.
Perdeu a aula, eu não queria que ele ficasse me perguntando coisa que eu tinha já ensinado, que ele faltou. Tá aqui, ó. Tá aqui, incrível.
E botava já no YouTube nessa época, não?
Não, não existia no YouTube. Ah, não tinha YouTube.
Você pegava e botava o vídeo...
É, na verdade eu usava um programa chamado Captivate. Não sei nem se existe
já
ainda.
Já ouvi falar
da Adobe, que eu pegava uma imagem e ficava desenhando na imagem. Falando assim, ó, aqui, você tem que clicar aqui, depois você digita isso. É bem bizarro. E aí, com os meus alunos gostando disso, eu fui disponibilizar num site, pré-YouTube ainda. E o site saía do ar toda hora.
Imagina, né? O volume de informação, a banda, estourava a banda.
Não, mas o volume que eu estava esperando de visita era pequenininho.
Uhum.
Eu tinha, sei lá, 50 alunos. Não ia ter 50 pessoas.
O que você tinha aguentava ali de boa.
Tranquilo. Né? Aí eu recebi um e-mail da minha empresa de hospedagem falando assim, ó, não vai rolar mais. Você está sendo expulso daqui. Porque você teve um acesso absurdo. Eu falei, cara, mas como que eu tive acesso absurdo?
Você tem 50 alunos.
Eu tenho pouquinho aluno. Não, teve muito acesso aqui desse site aqui, ó. Aí eu fui ver o Baixa Aqui.
Nossa.
Que o Gustavo, meu xará, dos donos do Baixa Aqui, botou na capa. Quer aprender a programar? Toma aí.
Mas você não fez nenhum banner patrocinado, nem nada com ele.
Nada.
Ele deixou teu conteúdo
achou...
legal. E útil pra quem acessava o site dele.
E me ferrou, porque ele tirou o site lá. Aí, alguns anos depois, eu conheci o Cauê, traz o projeto pra cá. Eu falei, pô, mas vai cair. Mas aí depois a gente viu que tinha já novas tecnologias, o YouTube tava aí.
Sim,
e tal.
Aí você pode pegar e fazer
exatamente.
Uma coisa.
Então, assim, de forma resumida é isso. Aconteceu muito mais coisa, mas basicamente eu criei um blog, depois de um blog eu me foquei no vídeo. Na época do blog eu focava muito em podcast.
Sim, sim.
Depois eu parti pro vídeo e o YouTube é minha plataforma principal.
Conta um pouquinho pra gente, porque você é um dos primeiros caras a ter podcast, assim,
foi,
né?
Foi uma das primeiras levas
no Brasil. Porque podcast é um negócio que é dia 21 de outubro, último agora, a gente sim. comemorou o Dia Nacional do Podcast. E o Podcaverna participou de um projeto chamado Podosfera Unida,
sim.
onde vários podcasts se inscrevem e um apresenta o podcast do outro, com o objetivo de você fazer ampliar os públicos, na verdade. Né? E é justamente em comemoração ao primeiro podcast que foi lançado em 2004. Quer dizer, uma mídia relativamente nova.
Sim.
Né?
O Gui Leite foi um dos primeiros, esqueci o nome dele, desculpa. Digital Drops, se eu não me engano, foi o primeiro podcast do Brasil. E eu conheci ele, esqueci o nome do cara. E foi muito legal, sabe? Eu também fui uma das primeiras levas. Eu surgi junto com o Nerdcast, junto com o Rapadura Cast.
Que é o podcast, pra mim, que é o meu podcast de coração, Rapadura. Sim. Eu já disse isso em outros vídeos.
Um abraço pro Jurandir, pô, PH.
Adoro eles, não só pelo conteúdo que eles fazem, mas eles botam tanto coração naquilo,
não, cara,
fica tão legal, você sente assim, pô, eu adoro também por conta disso. Mesmo que eles fazem, às vezes, de algum filme que nem me interessa tanto, mas a forma como eles fazem me encanta muito.
Nossa, cara, eu chego em Fortaleza, quando eles descobrem que eu vou pra Fortaleza, vai PH me buscar no aeroporto.
Pô,
nossa,
cara,
são os queridos, um grande abraço mesmo.
Eu realmente tenho, e aquela coisa, né, eu acho que eles são tão amáveis pra mim, virtualmente, que eu acho que o dia que eu eventualmente conheceu, parece que são amigos de infância. São uns caras muito legais.
De usar o filme. Todo mundo gente boa pra caramba.
E o teu podcast era o...
Guanacast.
Você tinha uma linha, assim, editorial...
Tecnologia.
Tecnologia
eu
também.
Eu não sei fazer isso, cara. Eu não sou criativo.
Tá certo. Mas tem algum... lógico que eu fico pensando assim, até os conteúdos que você faz no curso em vídeo, muitos desses conteúdos, eles têm uma obsolescência relativa por Sim. conta de você ter novas versões, algumas linguagens de programação já não são tão adequadas, né? Passam aqueles conteúdos já não são mais tão utilizados, etc. E tal. Mas você tem ideia, tem vontade de repente pegar esse acervo antigo aí, botar e voltar a fazer podcast?
Então, no Guanacast a gente está com um projeto de tentar levar de volta para o Spotify, já que está entrando muito nisso.
Legal.
Mas sem botar episódios novos. Meu compromisso seria botar todos os episódios antigos.
Para fazer um registro.
Memorial.
Memorial ali daquele.
E a gente tem o podcast da empresa, o Hostcast.
O Hostcast, né? Eu já participei. Inclusive, vou deixar o link ali para vocês ouvirem o podcast.
Isso.
O que eu participei, que foi bem legal para vocês.
Então, aí, assim, eu continuo gostando da mídia, mas o meu foco principal hoje está muito no vídeo. Porque a galera, que é o meu público-alvo, está mais no vídeo do que no áudio.
Eu acho que, de repente, para determinadas coisas, o vídeo faz falta em termos de quando você vai falar de educação, quando você vai... Agora, recentemente a gente gravou um podcast com o pessoal do YouBook, que é aquela empresa de audiolivros. Nós gravamos lá no... eles têm o YouBookCast e o YouBook Recomenda. O YouBook Recomenda é um podcast pequenininho, onde eles recomendam obras que estão disponíveis na acervo. E o YouBookCast mais ampliado um pouquinho. Então convidaram a gente para o Caverna, nós fizemos até um crossover. Quando sair o episódio, deve sair agora por novembro, mas no dia que eles lançaram o podcast, nós estamos lançando um vídeo. E aí, nesse papo que nós tivemos lá com ele, eles falaram que eles têm uma linha ali dentro de Enem, de áudios para o Enem, mas em áudio.
Sim. Nem tudo você consegue aplicar, mas tem coisas...
Eu fiquei imaginando, por exemplo, a matemática. Como é que você, né, de repente...
A minha parte de programação. Né? Não tem como.
Né?
Por exemplo, história.
Sim,
consegue fazer simulações, literatura. Dá pra fazer. Assim, são mídias. Você aplica... É aquilo que você falou lá no início. Tem professor que fala assim, não, professor dentro de sala de aula não consegue dar aula como os vídeos lá do YouTube. Sério, cara. Eu uso meus vídeos junto com as minhas aulas, sabe? Então,
é porque dá pra fazer. A aula ali, ela tem realmente uma hora pra começar, uma hora pra terminar. E nem sempre ali o cara também tá com toda a atenção naquele, né? Então você pode colocar aquilo como um conteúdo complementar.
E eu vou te falar, nem sempre eu consigo dar aula da mesma maneira na sala do que no vídeo.
Por conta do número de pessoas?
Por conta de mídia, formato de mídia. Por conta do meu dia, tem dia que eu tô mais cansado. 7 horas da manhã eu tô mortão. 10 horas da noite eu tô desligando. Tem dia que eu tô mais empolgado, tem dia que eu tô menos empolgado. Então o que que eu penso? O que eu consigo fazer hoje? Os dias que eu tô mais assim, com a mente fervilhando, eu vou lá, subo e gravo um vídeo. Então eu sei que vai ficar muito bom, sabe?
Porque
eu sei que vai ficar num formato que eu acho bom, né? E eu consigo, por exemplo, não ficou tão bom, eu apago e gravo outro dia. Uma aula, se não ficou boa, você não tem como falar assim, galera.
Esquece aí.
A mesma aula na semana que vem. Não tem como.
Esquece aí que amanhã eu voltei.
Então hoje eu consigo fazer uma coleção daquilo que eu filtrei como sendo o melhor.
Entendi.
O que eu não gostei, eu vou lá e regravo. Edito de novo.
E pra galera que não conhece o curso em vídeo, assim, você diz que fala sobre tecnologia e dá muitas aulas, né, dentro da área de programação, basicamente, né? E o que que a galera pode encontrar lá? O que que a galera encontra lá, assim, que são seus conteúdos... lógico, as linhas mais básicas, né?
Então, hoje em dia é complicado, né? Porque a maioria dos jovens, quem é mais velho já sabe que a tecnologia... Porque assim, pro jovem, tecnologia é uma coisa que nasceu e... Nossa, uau, eu uso.
Já existe.
O cara já nasceu existindo na internet.
O cara não pensa sobre aquilo, porque aquilo dali é parte da vida dele.
Exatamente. Mas quando a gente amadurece, a gente fala, pô, peraí, aquilo ali eu posso trabalhar com aquilo ali. Eu posso ganhar vida fazendo aquilo. Então, quando cai essa ficha... Quando o cara fala assim, putz, eu preciso aprender programação porque eu tenho um projeto de uma startup, ou o que quer que seja, ou quero melhorar de vida, trabalho em suporte, eu conserto máquina e eu vejo que dentro da minha empresa um cara que fica sentado lá o dia inteiro deixando no computador ganhar mais, pesquisei o que esse cara faz e ele é programador. E aí vai cair. Quando cai essa ficha, você vai aonde? No Google.
Sim.
Fala, pum, como é que eu aprendo a programar? Eu sou o primeiro lá.
Eu já tive essa experiência. Quantos conteúdos que eu já fui procurar e lá, curso em vídeo vai aparecer primeiro. E lembrando pra galera o seguinte, não é porque você tá pagando nada, não. Aparece no resultado do
Sim, orgânico. Orgânico. Eu não pago. Eu nunca fiz, cara, nenhum investimento
em link patrocinado.
Nenhum.
Legal.
É tudo assim. Hoje você procura, aí você começa, por exemplo, aquele negócio. Ah, YouTube é uma coisa muito legal. Você deve estar no YouTube assistindo esse vídeo. Ah, YouTube é muito legal. Quem fez o YouTube? Ah, quem fez foi o fulano. Esse cara tá rico. É sempre assim, né?
É.
O fulano tá rico. Nossa, o que, que ele fez? O que, que ele usou? Ah, ele é programador. Que linguagem ele aprendeu? A linguagem Python. Você procura por curso de Python. Eu sou o primeiro lá também.
Legal.
Quero fazer um site, uma loja eletrônica. Uma loja virtual. Tem que saber o quê? Ah, tem que saber PHP. Então, tipo, o que eu comecei a ver, o que você falou até da defasagem, de ficar com conteúdo antigo, o PHP, tudo sofreu atualização.
Sim, mas normalmente curso, é versão 7 do PHP.
Sim.
Né?
O curso que eu fiz há anos atrás ainda serve perfeitamente.
Porque, na verdade, até também tem uma questão da programação, que é você também falar o conceito e entender, não exatamente os comandos, mas o que você precisa fazer, a linha de raciocínio, né?
Eu foco muito nisso.
Ah, legal.
Então, o canal não é pra quem já sabe. Ah, eu já sou programador há muito tempo, eu quero me aprimorar. Não é pra isso que serve o curso em vídeo. Pra isso serve livro, faculdade, autoaprendizagem. O meu objetivo é o cara que caiu a ficha, e o cara que já caiu a ficha, ele entrou na faculdade e bateu com algumas disciplinas, tipo fundamentos de algoritmos, estrutura de dados, linguagem de programação básica. E isso aqui é o início da faculdade, que é o que eu trabalho em sala de aula. Eu sei que o nível de desistência é muito grande. É
por conta da complexidade, o cara não ter outras fontes onde buscar essa informação. Né?
E aí o que eu sirvo também é de salva-vida para essa galera. O cara que está prestes a largar a faculdade, ele está quase reprovado na matéria Java, que é uma linguagem que reprova muito. Aí ele vai no Google falar, ah, meu Deus, pelo amor de Deus, Java. Caiu lá de novo. E aí eu ensino de um jeito daquele que você falou. Mais descontraído, mais brincadeirona, exercícios mais lúdicos.
Eu vi, um videoclipe que você fez com alguns conceitos. Então,
sim,
é muito engraçado, né?
Faz paródia.
Isso é muito bacana, porque aí o cara, na hora, ele lembra da musiquinha e isso faz com que ele tenha uma memória daquilo, lembre de uma forma, né, menos maçante de ter que decorar determinado.
E a cobrança é grande, porque os meus alunos em sala, às vezes eles cobram a minha animação do vídeo. Cara, são 10 horas da noite, não tem como ter a animação do vídeo. Aí eles falam, não, o celular é bem melhor do que aqui.
Eu vou desligar você aqui, ligar pro celular.
Vai pra casa e me assiste de novo.
Agora, Python, PHP, o que mais a galera encontra lá? Assim,
ó, HTML com CSS.
Legal.
Fundamento de algoritmo, que é importantíssimo. Tem gente que tenta aprender uma linguagem de programação sem fundamento de algoritmo.
Então fala pra mim aquilo que a gente estava conversando sobre algoritmo aqui em off, sobre, né, qual a importância do cara entender isso.
Você não precisa ser da área de tecnologia para entender algoritmo. Tudo na sua vida hoje usa algoritmo. Seu celular, essa câmera que está gravando a gente, o YouTube que você apertou o play e ele tem que te entregar um vídeo por streaming, o Netflix que você assiste daqui a pouquinho, o Twitter que provavelmente está em outra aba que você está assistindo, tá vendo, Twitter, Facebook, Instagram. Tudo isso precisou de alguém para idealizar e executar. Então, assim, é uma pesquisa nos Estados Unidos, existe um projeto chamado Code.org, que eles analisaram e falaram assim, daqui a 10 anos, a tecnologia vai avançar pra caramba. Em média, quantos programadores vão ser necessários? Eles fizeram mais ou menos uma conta. Não vou falar aqui porque eu sei que eu vou errar, não sou bom de lembrar nenhum. Fizeram um levantamento. Falaram assim, então tá bom, beleza, a gente precisa disso aqui. De tantos programadores, eu esqueci que eu não tenho só o vídeo, eu tenho óbvio. Então eu preciso de X programadores. Se a gente continuar formando programador no ritmo que a gente está hoje,
você não vai
daqui a 10 anos, eu não chego nem a um terço disso aqui, que eu preciso.
Agora, isso na realidade lá ou você...
Na realidade lá. Aqui no Brasil, filho,
você
a gente já está atrasado.
Muita coisa.
Por isso que hoje em dia, a garotada que se forma programadora e se dá bem na área e se empolga, pô, ganha um salário bom, porque...
E consegue uma colocação rápida, né?
Sim.
O cara não fica muito tempo sem...
Sim. O cara que é bom mesmo, ele não fica sem emprego. E os empregos são bons. Tem galera que fala assim, ah, não, mas na tecnologia, o mercado tá inchado. Pra quem é bom, você tem vaga.
É, não é verdade.
Pra quem é mediano, tá difícil.
É claro, pai, mas é uma questão também de que o mercado também, quando vai buscar, ele vai buscar um cara que tem... A programação, eu penso muito que assim, não é uma receita de bolo de você saber os comandinhos e tal coisa. Você tem que usar muita criatividade que você está fazendo.
Sim.
Você tem que ter uma...
E aí cai naquilo que eu estava falando. Eu não preciso ser programador para precisar programar. Sei lá, um dono de uma empresa que saiba o conceito de algoritmo, sabe o início, ele pode ter a ideia do produto que ele vai fazer, que é um software, ele não vai meter a mão na massa, mas ele vai poder chegar para um programador e pedir com conhecimento de causa. Sim. Falaram, eu preciso disso, 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 disso. Os caras vêm trabalhar e eu continuo, e o cara continua sendo empresário. Mas ele sabe o que a tecnologia pode entregar para ele.
Daí a importância do cara ter o conhecimento dessa área, independente do cara se tornar um programador.
Sim, cara, é como a gente aprende inglês, sabe? Tem cursinho de inglês. Uhum. Lá nos Estados Unidos começou, aqui no Brasil também começou bem pequenininho, cursinho de férias para aprender a programar.
Uhum.
A garotada para aprender a programar. Então assim, aprender a programar vai ser como a gente sabe. Você não tem que saber português, tem que saber um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol para se virar.
Uhum.
Daqui a pouco você vai precisar saber fazer, saber algoritmo. Qualquer pessoa. E aí quando você botar lá no Google, botar aí, ó.
Poxa, foi bom. Vamos passar pra galera então, quais são os endereços aí do curso em vídeo, como é que o pessoal faz pra...
A maneira mais fácil é só você entrar no Google e digitar curso em vídeo, que é um nome muito bom, né? Tipo, curso em vídeo de alguma coisa.
Sim, sim.
A minha ideia inicial, quando eu peguei o domínio, falei, caramba, isso pode ser uma empresa gigante. Curso em vídeo de culinária, curso em vídeo de sapateado, que é curso em vídeo, é um sim, nome sim. Bem genérico, mas eu não sou tão competente assim. Eu só sei programar, então curso em vídeo hoje é de programação. E a gente bota, pelo que eu te falei, eu não tenho só o conteúdo de aula, eu tenho notícias, eu tenho as paródias.
Uma coisa que eu acho muito legal é que os clientes da HostNet, eles têm as suas aulas aqui das soluções que a HostNet
sim.
tem, né? Ou explicando o painel de controle, explicando algumas coisas e tal. E eu vi uma linha dentro do curso em vídeo, você falando do Mautic, que
sim.
é uma ferramenta de automação, né? De marketing, muito legal. E aí você pegou, quer dizer, então não necessariamente é uma linguagem de programação,
não.
mas é algo que é uma ferramenta muito necessária para todo mundo, na verdade. Né?
Você tem um site, ou seja, que tem um comércio online, a gente tem um curso que é patrocinado pela HostNet, que é um curso de marketing digital.
Legal.
Então, se você, eu não quero aprender a programar. Beleza. Vai lá, procura um curso de marketing digital. Nele eu vou dando dicas, não só eu, profissionais de gabarito do marketing. A gente tem a Mizane, que é a nossa gerente de marketing aqui, que tá me assistindo. A gente tem o Cauê, que eu fico brincando que é o número um do marketing no Brasil, mas ele realmente é um cara que se focou muito na ferramenta.
É um estudioso da ferramenta.
A gente vai receber o Felipe do MX Master, do MX Cursos, na verdade, que ele vai falar sobre Facebook Ads. Então a gente tem uma série de conteúdos fora de programação também. Mas o foco do canal é a programação, sempre foi e sempre será.
Agora você está falando aí de marketing digital, né? É uma coisa que eu vejo uma inversão muito grande. Isso aqui é um parênteses dentro do papo, na verdade,
sim.
não. Mas é uma preocupação muito grande com as técnicas e muito pouco com o conteúdo, né? Você mesmo dizendo aí que o cara digita lá curso em vídeo e te acha organicamente, porque você tem um conteúdo muito bom dentro daquilo.
E o conteúdo foi trabalhado também.
Foi trabalhado.
Não adianta só eu colocar o vídeo, porque uma dica, o YouTube,
não indexa o vídeo.
Então a descrição do vídeo é muito importante.
Com certeza.
Então todos os meus vídeos têm uma descrição completinha, com os dados importantes do vídeo, porque aí quando alguém procurar alguma coisa, o YouTube não procura dentro do vídeo.
Sim, ele procura na descrição, nas palavras-chave.
Eu pensei nisso já desde o início lá. Hoje todo mundo se preocupa com isso.
Uhum.
Antigamente não. É por isso que eu falei, quando você procurar por tal coisa, tá lá. Então procurar por tal coisa, tá lá. Não é porque eu tive sorte, é porque eu tive a estratégia lá na frente.
Calou, e ao mesmo tempo você também tem um volume de conteúdo muito legal. Quer dizer, não só a qualidade, mas também você... Eu acho também isso importante, porque é aquela coisa, você vai lá, faz um vídeo, esse vídeo tem um determinado número de views, etc. Mas, ao mesmo tempo, os vídeos antigos continuam tendo views, as pessoas
sim.
continuam...
Assim, tem gente que fala assim, mas você é um canal de educação e você não tem vídeos de 1 milhão de views. Eu tenho vídeos de 1 milhão de views. Os primeiros lá já passaram de 1 milhão. Tem vídeo lá que já vai completar 2 milhões de visualizações.
Isso aí por conta da linha do tempo. Que ele vai...
Se eu ficasse preocupado em, lancei ele hoje e amanhã eu quero ter 1 milhão, tipo Porta dos Fundos. Não vai ter, sabe? As pessoas não vão...
Até porque é um outro segmento, você tem um público até mais restrito um pouco. Né?
Mas como esse lance de tecnologia e algoritmo tá subindo muito, a Globo fala o algoritmo de não sei o quê. Cara, algoritmo, o que é isso? Botou lá, já vai encontrar. Tipo, o nível de pesquisa tá aumentando muito. A galera jovem tá entrando nas escolas e tentando ganhar vida construindo sites, essas coisas. Esse conteúdo... tá virando uma necessidade muito grande. Esse conteúdo já foi produzido há anos. Uhum. Só que foi produzido com carinho no que tinha de mais novo na época. Sim. Que hoje em dia ainda é bem atual.
É, quer dizer, ele, apesar do tempo que passou, aquele conteúdo não perdeu Sim. a sua...
Ganharam-se outros conteúdos. Uhum. Se atualizou. Não tem como eu atualizar tudo.
Com certeza.
Mas o que tá lá tá bem atualizado.
É um bom princípio, inclusive, para o cara entrar naquele universo e conhecer Sim. aquele assunto. Né?
Assim, uma dica que eu dou para todo mundo. Eu falo assim, sala de aula. Não acho que eu estou lá dando aula presencialmente, você é a única fonte de informação dele.
Não.
O aluno entra, vou entrar em sala de aula. Meu professor está ali, ele é a fonte de sabedoria. Tudo que ele me falar é 100% do que eu preciso saber. O que o teu professor vai falar, cara, é 15%, 20% do que você precisa saber. Os outros 80% é contigo, você tem que correr atrás. Eu seria muito burro se eu quisesse entregar 100% das coisas que eu entrego no YouTube. De graça, Sim. né? Sem ganhar nada com isso, porque ganhar nada entre aspas. É, eu tenho patrocínio da empresa, eu tenho dinheiro do YouTube, eu tenho um bocado de coisa. Então eu acabo ganhando Sim. razoavelmente bem. Mas eu tô dando de graça pelo que eu estudei pra caramba pra colocar. Se eu desse 100% disso, que meio que eu não tenho 100% disso. As pessoas acham que eu tenho, mas eu não tenho. Se eu fosse dar mais, eu ia... Ia ser uma coisa eterna, eu gravando sempre, porque as coisas na tecnologia,
Tem,
o que vale hoje já não vale mais amanhã.
Verdade.
Então é isso, o curso em vídeo com o objetivo desse. Dar os primeiros passos, te dar aquela porcentagem inicial, com boa vontade e com técnica de didática, para o cara conseguir passar para frente.
A gente está falando do curso em vídeo, mas você tem um projeto novo que você está implementando agora?
Sim.
Dá para contar para a galera?
Sim, ele se chama Estudo Analta.
Uhum.
Ele é um curso em vídeo. Uhum. Só que tipo Netflix.
Você paga uma assinatura.
Paga uma mensalidade e assiste quanto o seu cérebro aguentar.
Muito legal.
Entendeu?
Bacana.
Tem cursos diferentes do curso em vídeo.
Uhum.
Geralmente o curso em vídeo é aquilo que eu falei, os primeiros passos.
Certo.
O Estudo Nauta são os segundos passos.
Já é pro cara que já tá meio que encontrou o que ele queria e quer se aprofundar.
Ele já se conscientizou com o curso em vídeo, uhum. o que ele tem que aprender. Ou ele tá na faculdade, o curso em vídeo entregou um pouco, não entregou o resto.
Uhum.
Parte desse resto tem o Estudo Analta.
E o Estudo Analta já está aberto ou você ainda está naquela fase de implementação?
Não, a gente ainda está em fase de implementação, a gente está com um número reduzido de alunos testando. Uhum. Esses alunos que a gente chama de fundadores, eles mais me ajudam do que eu ajudo eles.
Porque você está
fazendo... Porque eles estão falando, pô, fala sobre tal coisa, fala sobre tal coisa. Esse vídeo ficou legal, esse outro não. Segue mais nessa linha, não segue na outra. E eu estou produzindo conteúdo...
Mas
parceria com eles.
O objetivo é mais na frente você ter isso de uma forma
Sim,
mais aberta.
Então. Mais rápido
possível. Então passa o endereço pra galera, porque aí a galera vai monitorando quando Sim. eventualmente abrirem novas vagas e tal.
Sim, as vagas que vão abrir agora, vou abrir daqui a pouquinho algumas vagas. É, não sei quando é que vai sair esse vídeo, mas em torno de um mês e meio, vai abrir mais vagas para testadores,
uhum.
que eu quero testar o quanto a plataforma aguenta
Sim.
de pessoas. Então eu vou botar uma galera aguentando, vou botar mais uma galera. E para essa galera entrar, é só acessar o cursoemvideo.com/apoie.
Certo.
É um apoio, né?
Para esse outro
Isso.
projeto.
E o site, pode ser que quando você está vendo esse vídeo já esteja aberto,
Sim,
é Estudonauta, uhum. que é estudante internauta,
uhum.
juntos, né? É estudonauta.com.br.
Beleza.
A gente já tem curso de um monte de coisa lá.
Prazer é enorme pra gente ver você
Prazer
aqui no canal.
Meu.
Eu consegui te devolver a gentileza, você me convidou para participar
Sim,
do podcast. E quando você me convidou, o Pós-Caverna estava parado, né?
Uhum.
E aquele puxão de orelha que você me deu, eu acho que de repente foi falando, não, tem que botar esse negócio adiante de novo, né, e tal. Então, pô, é um prazer enorme pra gente receber você aqui
prazer
no Pós-Caverna, cara. E assim, as portas estão sempre abertas, inclusive, quando você tiver outras novidades, outras coisas, se quiser passar pra gente,
show de bola.
As portas do Pós-Caverna, do podcast e do canal do
YouTube. Muito legal, todo tipo de projeto de produção de conteúdo. Eu fico muito feliz. Infelizmente eu não consigo atender todo mundo
certo.
que chama, mas você já tá já de casa.
Valeu, beleza, tudo bom?
Obrigado,
galera. Cara.
Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês.
Dicas do Pod Caverna.
É isso aí, galera. Então, finalzinho do podcast, sempre tem o quadro Dicas do Podcaverna, onde nós, os convidados participantes aqui, damos dicas sobre o que a gente quiser. Nosso queridão Gustavo Guanabara, qual é a sua dica ou suas dicas aí pra galera?
Ah, eu vou dar 3 dicas de mídia.
Show.
Vou aproveitar aqui, né? A primeira dica é, se você é ouvinte de podcast há muito tempo e sempre teve dificuldade de, como eu sempre tive, de escuta o podcast aí, porque podcast tem um grande problema, que é a palavra assinatura.
Verdade.
Assina o podcast, cara. Meu Deus, não tem dinheiro pra isso, não.
Vou ficar o chamado daquele podcast.
A minha primeira dica, provavelmente todos já sabem, é Spotify.
Show.
Vai no Spotify, procura lá os podcasts. Spotify tá abraçando a mídia. Isso é bom porque não só pelo Spotify, todos os outros também vão abraçar.
Sim.
Na verdade, o abraço não partiu do Spotify. Tem gente que é injusta, falando, ah, o abraço foi do Spotify. O abraço inicial foi do Google.
Google Podcast.
O Google começou com isso. Quer dizer, na verdade, vamos ser honestos, mais ainda, quem começou mesmo no início foi a Apple.
Foi a Apple, é.
Mas a Apple não sabe fazer direito. Aí o Google foi lá e abraçou direito. O Spotify foi lá e apertou o abraço. Então, indica podcast para as pessoas usando o Spotify. Se você já ouve, sem problema nenhum. Mas para quem não ouve, o Spotify está ajudando muito. A segunda mídia que eu dou, fora de vídeo, né? Para tentar fugir do que eu estou fazendo, é livro. Um monte de gente lê livro e tudo mais. Kindle, cara. Kindle foi...
Nossa, eu sou um defensor do Kindle há muitos anos.
Uma das melhores mídias, cara, que eu comprei.
É sensacional. Eu ando sempre com o meu Kindle dentro da bolsa.
Eu consumo muito. E o bom do Kindle, principalmente pra quem é do Rio de Janeiro, é que bandido não quer levar, impressionante.
É mesmo?
Eles não sabem o que que é.
É verdade, aí esse tablet preto e branco. É
exatamente, um negócio preto e branco, cara, horroroso. Vai de Kindle.
Nossa, velho, só tem texto, só tem livro, cara.
E a terceira mídia que eu vou dar, eu ia falar duas, só essas duas. Eu pensei na terceira um pouco antes de gravar. É uma outra mídia que eu uso constantemente também, tá na minha mochila não tá aqui. É um Nintendo DS que eu jogo no trem. Todo dia, quando eu tô indo e vindo. É um Nintendo DS que também é velhinho, ninguém quer levar também. Boto lá Mario e vou jogando.
O Marquinhos tinha que estar aqui, porque o Marquinhos é fissurado no Nintendo DS. Ele
nossa, cara, é isso. É escutar podcast, e ler livro no Kindle e jogar no Nintendo DS.
Então eu vou dar agora a minha dica do Podcaverna. A minha dica do Podcaverna é vocês escutarem o HostCast, que é o podcast da HostNet. Tem um monte de assuntos legais, tem um monte de coisas legais. Comecem por um episódio chamado Website do Brief Todo Final, que é o episódio que eu participei lá.
É bom estar em casa, né? Porque a galera não vai estranhar
exatamente. Mas, pô, tem diversos assuntos muito interessantes. Eu lembro que quando o HostCast começou, ele era meio focado na parte mesmo de hospedagem.
Assim, cada temporada tem um assunto, né?
Mas foi evoluindo, então tem muito sobre marketing digital, sobre outros assuntos assim.
Tem temporada de empreendedorismo.
Olha que bacana.
É bem legal. E na verdade o HostCast não é exclusivamente um podcast que fala só sobre HostNet. Fala sobre o mercado de hospedagem como um todo. A gente já teve entrevistados da Wallhost, LocalWeb teve? Não lembro. Acho que não. Acho que a LocalWeb foi a única que ainda não veio. Mas tem um monte, a gente fala com todas as empresas. Tem gente que acha que é uma briga constante, né?
Não é.
Pensa que o Bill Gates nunca conversou com o Steve Jobs.
Você tem uma entrevista do Bill Gates, super legal.
É porque é engraçado que as pessoas têm que brigar, né? Pra ser rivais, as pessoas têm que brigar.
É, Marvel contra DC e tal. Exatamente. Aí você vê crossover entre os dois.
iPhone contra Android.
Né?
Aí as pessoas têm que ter essa dicotomia. Não existe isso em nenhum mercado. Se você acha isso, você tá completamente errado. E o HostCast serve pra isso. Pra trazer todos os assuntos. Sim. Inicialmente a gente focava só no mercado de hospedagem. Depois a gente foi abrindo o leque, e estamos aí.
Então, ó, galera, a gente vai deixar o link aqui pra vocês também assinarem. E ele já está no Spotify?
Ainda não.
Mas em breve vai estar.
Então,
beleza. Guanabara, obrigado mais uma vez, cara, pela sua participação aqui.
Ficamos ligados, gente.
Tá? E galera, a gente se vê então no próximo Podcaverna. Valeu?
Valeu, tchau.
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a... Cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode caverna.